Havendo o número regimental, declaro aberta a 13ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 50ª legislatura. A presente reunião destina-se à deliberação da representação número 1 de 2015. Item único. Representação número 1 de 2015, não terminativo. Requer a instauração do procedimento disciplinar para verificação de quebra de decoro parlamentar em face do senador Delcídio do Amaral. Autoria: Rede Sustentabilidade. Rede. Relatoria, senador Ricardo Ferraço. Relatório pela inexistência de vícios no procedimento da representação número 1 de 2015, sobre os aspectos da constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Observação: em 4 de 5 de 2016, foi lido o relatório. Coloque em discussão a matéria.
Senhor presidente.
Com a palavra, o senador José Agripino.
Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de emitir a minha opinião sobre o parecer do senador Ricardo Ferraço, que eu ouvi, ele foi lido ontem. Na minha opinião, está correto, perfeito e irretocável, não tenho nenhuma observação a fazer com relação ao relatório de sua excelência. A minha preocupação única é com a judicialização ou não de uma decisão tomada pela Comissão de Constituição e Justiça, que tem o dever de zelar pela regimentabilidade, pela urgência, pela legalidade, pela constitucionalidade das matérias que por aqui passam. E o relatório de sua excelência foi perfeito desse ponto de vista. Mas eu queria ler para os senhores membros, apenas relembrar um fato que os membros devem ter claro conhecimento. O artigo 55 da Constituição Brasileira, que trata de deputados e senadores, no seu artigo 55, fala da perda de mandato de deputado e senador. E no seu inciso 6º, parágrafo 2º, diz: nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara de Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Eu quero concordar com Vossa Excelência que foi aberta a oportunidade para ampla defesa. Na reunião de ontem, inclusive, nós falamos sobre a imperiosa necessidade dos advogados do senador Delcídio do Amaral, ou ele próprio, comparecerem à CCJ, mandarem memoriais, para que o voto dos senhores senadores pudesse ser um voto refletido, estabelecido o contraditório, e esse contraditório levado à convicção do voto, sim ou não. Mas, respeitado o que está dito na Constituição, o direito à ampla defesa. Eu quero agora ler, para a compreensão da questão de ordem ou da observação que faço, um artigo do regimento que trata especificamente, resolução número 20, que trata das comissões, o relator sabe tudo, artigo 17-O. Na reunião de apreciação do parecer do relator, o Conselho de Ética observará os seguintes procedimentos nesta ordem. E aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. No inciso 6, no parágrafo 2º, está dito na resolução número 20, exatamente o seguinte: em caso de perda do mandato, o parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar será encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para exame dos aspectos constitucional, legal e jurídico, o que deverá ser feito no prazo de 5 sessões ordinárias. Eu tive a preocupação de procurar interpretação pela consultoria legislativa do que significava no prazo de 5. No prazo de 5 significa até 5. Sessões ordinárias são as sessões do plenário. Sessão de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. São sessões não obrigatoriamente deliberativas, são sessões de plenário. Muito bem. O que que eu quero? Evitar que uma decisão da CCJ seja judicializada. Avaliando, inclusive, que se a gente interpretar o que diz a resolução número 20, se nós concordarmos com uma data que seja, hoje é quinta-feira, em que seja aberto um prazo para que o senador Delcídio Amaral ou seus advogados compareçam à comissão para apresentar a sua defesa no prazo de até 5 sessões ordinárias, não haverá nenhum tipo de questionamento ou judicialização a uma decisão tomada pela CCJ que tem a obrigação constitucional de zelar pela regimentalidade, constitucionalidade, legalidade de todas as matérias que passem por ela. Essa é uma matéria importante que nós vamos colocar, a digital da legalidade. Eu quero reafirmar, o relatório do senador Ferraço está impecável. Agora, existem na Constituição e na Resolução 20 elementos que podem abrir brecha para uma judicialização. Se nós concordarmos, o prazo máximo é terça-feira, se nós concordarmos em abrir, concordarmos por decisão da comissão, é claro, essa é uma proposta que faço, concordarmos em abrir um prazo para até a terça-feira o senador Delcídio ou a sua defesa comparecerem à comissão ou apresentarem a sua defesa, não haverá mais nenhuma brecha para judicialização e a CCJ terá, num espaço de tempo curto, sem delongar nada, não está procrastinando coisa nenhuma, terá tomado a decisão que lhe compete. É a proposta que coloco para Vossa Excelência e a discussão e apreciação dos membros da comissão.
Pela ordem, presidente, para discutir a mesma
questão.
Com
a palavra, a senadora Ana Amélia.
A argumentação regimental do senador José Agripino fundamenta exatamente a prudência cautelar que ontem eu invoquei e que foi acolhida por todos os colegas senadores e senadoras por entender que não podemos dar nenhum motivo para uma eventual judicialização bem lembrada pelo senador Agripino. O relatório do senador Ricardo Ferraz foi preciso. Não há nenhum reparo a fazer pela competência com que ele elaborou, com base nas informações enviadas à CCJ pelo trabalho do relator, senador Telmário Mota, no Conselho de Ética do Senado Federal. Nós podemos fazer um comparativo entre o que o Conselho de Ética do Senado e a própria Comissão de Constituição e Justiça estão fazendo nesta casa em relação à presidência da CCJ da Câmara dos Deputados e o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que não tem conseguido até agora dar um rito e marcar agenda para a apresentação do relatório do deputado Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, que é o relator no Conselho de Ética, presidido pelo José Carlos Araújo, deputado, um deputado de grande experiência, não tem conseguido, dadas as manobras regimentais ou chicanas de qualquer natureza, que tem impedido aquela comissão, aquele Conselho de Ética, o Conselho de Ética. Nós já estamos na CCJ, portanto, estamos dentro de um prazo absolutamente adequado ao que prevê a ampla defesa do acusado. Então, eu penso que a proposta do senador Agripino, ela tem sentido nessa questão. E nós vamos ter, então, de hoje à segunda-feira, às 16h, eventualmente, se Vossa Excelência assim aceitar, às 16h, a presença da defesa, dos advogados, do senador ou dele próprio, se assim entender, para dialogar com a Comissão de Constituição e Justiça e, na terça-feira, à tarde, votarmos o pedido de cassação no plenário do Senado Federal. Então, esse comparativo é necessário para reafirmar que aqui no Senado nós estamos cumprindo rigorosamente o processo que envolve a cassação do mandato do senador Delcídio Amaral, muito diferente do que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Então, é apenas para aduzir aquilo que o senador José Agripino, com muita propriedade, levantou do ponto de vista regimental. Mas eu acrescento esses aspectos políticos. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra o senador Ferraço.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ontem, quando indagado, senhor presidente, fui do porquê apresentei meu relatório tendo sido designado por Vossa Excelência, a quem eu agradeço a confiança, o questionamento era por que eu teria entregue esse relatório com tanta velocidade. Primeiro, porque eu me convenci, estudei o tema, me aprofundei no tema, li todo o material da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, assim como o relatório que foi votado à unanimidade dos seus membros. E criei o meu convencimento. Essa é a primeira condição para que qualquer um de nós possa oferecer a sua opinião acerca de qualquer dos temas que são tratados aqui, independente da sua complexidade. E nós estamos aqui diante de um tema muito complexo. Nós estamos julgando, processando a mais grave infração que pode ser cometida por um representante da população eleito pelo voto popular no Senado da República. Portanto, algo de extrema complexidade. E, ao me convencer, eu apresentei o meu parecer e o fiz exatamente em respeito ao que disse aqui o senador José Agripino. A Resolução 20, que trata do trâmite, do rito, de um processo como esse na Comissão de Constituição e Justiça, consagra que esta comissão tem até 5 sessões ordinárias. Sessões ordinárias são sessões de plenário, porque comissões não fazem sessões, fazem reuniões, de acordo com os conceitos do nosso regimento. E, portanto, se eu aguardasse até a próxima quarta-feira para entregar o meu relatório, eu estaria entregando o meu relatório fora do prazo. E fora do prazo, em juízo, nada. Portanto, em obediência ao prazo, foi que eu, ao me convencer, entreguei o meu relatório, que foi lido, e agradeço as generosas referências que foram feitas pelos parlamentares que usaram da tribuna, o senador Agripino, sobretudo. É sempre uma opinião muito valorada por mim e por todos nós, por ser o nosso senador decano aqui no Senado da República, e ninguém chega a Garibaldi à condição de decano sem uma longa estrada, com muita experiência. E a experiência vem acompanhada também da prudência. A prudência é sempre uma ótima companhia em qualquer das nossas circunstâncias, penso eu. Então, senhor presidente, na condição de relator, nós temos até terça-feira para conclusão e deliberação do processo aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, eu me associo à manifestação feita pela senadora Ana Amélia para que possamos fazer uma reunião extraordinária na segunda-feira, naturalmente na hora que Vossa Excelência determinar, e se esse for o entendimento de Vossa Excelência, que tem sido o dono da temperança nesta comissão. Além da temperança de Vossa Excelência, a temperança do senador Raimundo Lira, que nos honra aqui com a sua presença. Estou elogiando Vossa Excelência como os dois senadores que são os donos da temperança aqui no Senado da República. Portanto, o nosso prazo aqui é terça-feira. Se nós pudéssemos fazer na segunda-feira, inclusive criando uma condição de simetria, porque eu aqui estava quando nós julgamos uma infração do ex-senador Demóstenes Torres. Nesta comissão foi aberta a condição, inclusive, do advogado, o representado à época, se pronunciar a respeito do processo, para que cada um dos senhores, senhoras senadoras, pudessem fazer o seu juízo de valor. Então, Vossa Excelência poderia notificar formalmente o representado ou os seus advogados e franquear a palavra, se esse for o seu desejo, para que nós pudéssemos...
Se Vossa Excelência me permite uma informação...
Ora, com muita honra, presidente.
Naturalmente, para embasar o seu brilhante pronunciamento, eu devo dizer que essa notificação aos advogados e ao próprio indiciado,
pois não,
o senador Delcídio Amaral, foi feita ontem mesmo.
Muito bem.
Tanto assim que, em resposta, nós tivemos um requerimento dos advogados alegando uma série de motivos que eu quero depois aqui ler para conhecimento dos senadores.
Se esse for, portanto, o ponto de convergência desta comissão sob a liderança de Vossa Excelência, nós poderíamos notificá-lo de que acontecerá na segunda-feira, na hora que Vossa Excelência e a comissão entender, para que ele possa, se desejar, fazer uso da palavra, usando das suas prerrogativas, para fazer a defesa do representado. É a minha modesta contribuição que dou, na linha do que expressou aqui hoje a senadora Ana Amélia, mas ontem a senadora Simone Tebet, também o senador Luiz Nunes Ferreira, enfim, um conjunto dos senadores, o senador Valadares, o senador Ataídes e assim por diante. É a minha modesta contribuição a Vossa Excelência na condição de relator, para que o contraditório, o direito à defesa, possa, de fato, continuar sendo uma premissa nesta comissão. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra o senador Ataídes.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ontem, nesta douta comissão, eu expus o que eu achava que nós teríamos que fazer, né? Que diante do belo relatório do senador Ferraço, a gente trazer então à luz deste plenário e fazer o julgamento. Mas hoje, senhor presidente, mesmo diante das 5 oportunidades que nós demos ao senador Delcídio do Amaral junto ao Conselho de Ética para que ele pudesse ir pessoalmente fazer a sua defesa e, na verdade, ele não o fez. E diante agora desse novo expediente que ele faz junto à Constituição, Justiça e Cidadania, que agora ele realmente quer vir, eu fiz uma reflexão, senhor presidente, e percebi que nós devemos, sim, dar mais uma oportunidade ao senador Delcídio para que ele realmente venha aqui, que ele mostre aqui os seus argumentos, fale conosco. E aqui, senhor presidente, com relelação a estas 5 sessões, conforme determina o artigo 17, parágrafo 2º do nosso regimento interno, essas 5 sessões eu vejo que ela não vem ao caso, porque lá no Conselho de Ética, o relator teria também 10 dias úteis para apresentar o seu relatório, e ele apresentou antes, que foi votado por todos nós, por unanimidade, e diante, inclusive, de um mandato de segurança, onde o relator, ministro Celso de Mello, proferiu dizendo o seguinte, que o impetrante sustenta que a data designada para apreciação do relatório final elaborado pelo senhor relator do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, dia 3/5/2016, não teria observado o prazo de 10 dias úteis que, segundo sustenta, deveria anteceder a votação pelo Conselho de Ética do parecer do relatório. E aí, então, vem aqui a decisão seguinte, os senhores presidente e relator do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no entanto, nas informações preliminares que prestaram em razão do pleito cautelar, afirmam que, ao contrário do arguído pelo impetrante no artigo 17.1 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, não fixa que o Conselho apreciará o relatório após os 10 dias úteis. Enfim, senhor presidente, aí ele então coloca que, de modo que a deliberação questionada nesta sede mandamental ter-se-ia exaurido no domínio estrito do regimento legislativo. Portanto, ele negou essa liminar que, na verdade, já havia sido também tão bem colocada no relatório do senador Ferraço. Portanto, senhor presidente, eu vejo que no dia 9, agora, segunda-feira, nós poderíamos, sim, ouvir, então, o senador Delcídio. Eu acredito que agora ele virá. Eu acredito que ele agora virá. Dia 9, então, vamos ouvir, então, o senador Delcídio. E no dia 10, na terça-feira, então, vamos colocar o relatório, então, sob a apreciação dos membros desta douta comissão, senhor presidente. Esta é as minhas considerações. Muito obrigado.
Para discutir, presidente.
Com a palavra a senadora Simone Tebet.
Me inscreva também, senhor presidente.
Obrigada, senhor presidente. É, sem querer diminuir aqui a preocupação de cada um dos senadores e senadoras que se fazem aqui presentes, talvez eu seja a senadora, juntamente com o senador Mocca, que temos mais dificuldade em relação a esse processo. O senador Delcídio do Amaral é do nosso estado, do estado de Mato Grosso do Sul. É de conhecimento público e notório em Mato Grosso do Sul que nós somos adversários políticos do senador Delcídio do Amaral. Nem por isso deixo de ter uma relação amistosa no lado pessoal, não só com ele, mas com a família dele. Não é fácil estar nessa posição de julgadores. Eu acho que essa posição exige, acima de tudo, de todos nós, imparcialidade. Aqui eu não estou julgando sequer um senador. A meu ver, o que nós estamos fazendo aqui é julgando um cidadão como qualquer cidadão brasileiro. Acho que o trabalho feito pelo Conselho de Ética foi primoroso e irretocável. Quero dizer que o senador Ferraço, a meu ver e ao meu juízo de valor, do pouco que conheço de direito, poderia ter apresentado seu relatório em uma hora. Isso não prejudica o direito de defesa do senador Delcídio Amaral, porque o trabalho do senador Ferraço é único e exclusivamente técnico, sem entrar no mérito, verificar se tudo aquilo que o Conselho fez está dentro do regimento, das normas regimentais, legais e constitucionais. Agora, daí para frente, ou seja, o que nós vamos fazer dentro dessa comissão requer um pouco de zelo e de cuidado. Sem querer procrastinar, não é esse o objetivo dessa comissão, vejo também que quando o regimento, a resolução número 20, deu prazo de 5 sessões, para que nós pudéssemos deliberar sobre a constitucionalidade e legalidade do que foi feito pelo Conselho, estava pensando justamente nos preceitos da Constituição, da ampla defesa, do contraditório e devido processo legal. Não vejo prejuízo algum em nós não estendermos em 5 sessões, mas como foi muito bem colocado pelo senador Agrippino e ratificado pela senadora Ana Amélia, nós podermos dar esse prazo para a defesa, que foi, segundo a informação que tive do advogado, senador Delcídio, intimado por meio eletrônico só às 16 horas de ontem, então não teve sequer 24 horas para analisar o processo, para que nós possamos dar esse prazo para, de repente, quem sabe, vir com algum elemento novo. No mais, eu quero aqui confirmar que eu estou de acordo com o que foi deliberado pelo Conselho. Até este momento, estou convencida pelo parecer do senador Ferraço, mas a fim de evitar a judicialização da política brasileira, mais do que já está judicializada, em nome desse direito de defesa, não de um senador, mas de um cidadão, eu, embora adversária política, eu quero deixar isso muito claro, então eu tenho toda a isenção para falar sobre esse assunto. Acho que é um direito que assiste ao acusado de ter pelo menos mais 48 horas para poder, quem sabe até pessoalmente, vir se defender. Isso não vai prejudicar em nada os nossos trabalhos e dizer à população brasileira, isso não é procrastinação, isso é a justiça conforme a letra, não só fria, mas a interpretação mais humana da Constituição Federal. Muito obrigada, senhor presidente.
Com a palavra o senador Randolfe Rodrigues.
É importante que nós destaquemos, esclareçamos, todas as colegas e os colegas senadores compreendem qual é o papel neste processo da Comissão de Constituição e Justiça. O nosso papel aqui é analisar a regimentalidade e a constitucionalidade do processo, o rito do processo. Só destacar, senhor presidente, o que eu ainda ontem aqui disse. No Conselho de Ética do Senado, o senador Delcídio foi convocado 4 vezes. 4 vezes. Todas essas oportunidades tentando convencionar com a digna defesa do representado, tentando convencionar com a agenda do representado. A penúltima vez, inclusive, foi apelo da defesa para a sua presença, com a garantia de que ele estaria presente na reunião seguinte, e nas 4 vezes ele não esteve. Mas, além de não ter estado nas 4 vezes, paralelo, senador Ataídes lembra disso, paralelo aos momentos que ele deveria vir à comissão, e em alguns momentos apresentava atestado médico, ele, na véspera, ou estava em uma entrevista no Jornal Nacional, ou estava concedendo entrevista para o New York Times, ou estava concedendo entrevista para o Roberto Cabrini. Além disso, a defesa do acusado procurou, por 4 vezes, interpor mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Por 4 vezes foram negados. Sua Excelência, o relator, ministro Celso de Mello, destacou, inclusive, nos mandados de segurança, na decisão contrária aos mandados de segurança, que o acusado estava tendo todos os direitos de defesa, todos os direitos e todo o ripto à ampla defesa. Então, meu entender, presidente, aqui não cabe a essa CCJ revolver a matéria fática. A matéria foi debatida no Conselho de Ética. Temos que apreciar 2 questões que o senador Ferraço aprecia e enfrenta no seu relatório. As questões da juridicidade, da técnica jurídica do processo, da constitucionalidade. No plenário do Senado, ainda caberá mais um exercício para a defesa do acusado. No plenário do Senado, a acusação terá 30 minutos, o relator terá 30 minutos, a defesa terá 30 minutos, podendo ainda utilizá-lo em dobro, no plenário. Então, não há, nós já apreciamos outros processos de igual teor aqui, no caso do senador Demóstenes Torres. O papel da CCJ, veja, naquele caso, o relator aqui na CCJ foi o senador Pedro Taques. O papel da CCJ naquela ocasião foi única e exclusivamente a apreciação do rito. O espaço de defesa foi amplamente consagrado e garantido no Conselho de Ética. Não se trata de negligenciar, de negar a defesa ao acusado. Se trata da gente trazer uma inovação ao rito que não existe, que é trazer o acusado para uma comissão que não cabe à apreciação do mérito da defesa, e sim, única e exclusivamente, a apreciação de como o rito decorreu. Por isso, senhor presidente, não me parece tempestivo essa convocação e a presença do senador Delcídio aqui. Acho que nós temos que analisar o parecer do senador Ricardo Ferraço nessa comissão, fazer essa apreciação e encaminhar para o plenário. Lá no plenário, terá mais uma vez a oportunidade de defesa ao representado.
Pela ordem, senhor presidente, Aloysio aqui. Senhor presidente.
Pela ordem, o senador Aloysio Nunes.
Senhor presidente, eu vou na mesma linha que os senadores que me antecederam, ao ressaltar que até agora, tudo o que fizemos, seja no Conselho de Ética, seja aqui na Comissão de Justiça, foi absolutamente correto do ponto de vista da observância das normas que regem esse tipo de processo. Eu queria me referir agora a essa intervenção do senador Randolph. Realmente você não tem no regimento uma previsão expressa, mas eu acredito que o direito à ampla defesa, que é uma norma constitucional, abre espaço para que dentro do prazo, que é um prazo absolutamente peremptório, fixado pela resolução número 20, possamos abrir espaço para que o senador Delcídio ou seu advogado compareçam. Aliás, isso já aconteceu, quando do julgamento do pedido de julgamento por quebra de decoro parlamentar do senador Demóstenes. Senador Demóstenes Torres. Houve realmente o presidente da Comissão de Justiça na época, que era, se não me engano, o senador Eunício, a requerimento da defesa do senador Demóstenes abriu oportunidade para que o seu advogado aqui comparecesse, independentemente da sustentação no plenário, que foi feita também pelo próprio senador Demóstenes e por seu advogado. De modo que, em matéria de direito à ampla defesa, eu vou na linha de todos os meus colegas que me antecederam. Nós devemos realmente encarar o fato com bastante abertura para que amanhã ou depois não venhamos a ser acusados de termos atropelado algo que é próprio do Estado, próprio de uma nação democrática, que é o respeito ao direito de defesa.
Pela ordem, senhor presidente.
Presidente, pela ordem ou quem está inscrito agora? Desculpa,
o próximo
aí, senador.
O inscrito é o senador Antônio Carlos Aladares. O senhor conhece?
Agradeço, presidente. Presidente, eu já tive a oportunidade de me manifestar sobre este assunto, a ampla defesa, na sessão de ontem, quando Vossa Excelência, inicialmente a pedido da senadora Ana Amélia, resolveu acatar a ponderação de vários senadores, inclusive uma que eu apresentei. E volto a dizer o seguinte: o senador Delcídio Amaral alegou que nesta sessão ainda ele não teria as condições fáticas e jurídicas para apresentar a sua defesa, mas que o fará caso Vossa Excelência faça o adiamento, e esse adiamento já foi concedido para outra oportunidade. Eu estou sabendo que segunda-feira será a sessão onde ele terá o direito inalienável previsto na Constituição de exercer com liberdade a sua defesa, seja pessoalmente ou através do seu representante legal. Então, o pensamento do PSB, falo como líder, é de que esta comissão age não com a celeridade pensada por alguns, mas com a cabeça pensando no regimento e na Constituição. Então, eu quero parabenizar aqueles que pensam igual a mim, e da mesma forma que eu penso, de que deve ser concedido aquilo que está previsto na Constituição, o direito mais amplo de defesa ao acusado, a fim de que amanhã não sejamos punidos por uma decisão judicial que não lhe deu, que não obedeceu essa Constituição, o princípio do contraditório, da ampla defesa, que são princípios inerentes à nossa Carta Magna e no conceito mais universal dos direitos humanos. Não há réu sem defesa. Agradeço a Vossa Excelência e apoio a opinião de todos aqueles senadores que pensam dessa mesma maneira. Agradeço.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o senador Roberto Rocha.
Está na ordem.
Previamente inscrito. Vossa Excelência já falou.
Senhor presidente, muito breve. Apenas para fazer minhas as palavras do senador Agrippino. Eu cheguei já no meio da discussão, mas concordo inteiramente com o que disse o senador Agrippino. Acho que é muito inteligente da parte da nossa comissão oferecer mais esse prazo para que o senador Delcídio, querendo, possa estar aqui na segunda-feira à tarde, mesmo sabendo que domingo é Dia das Mães, mas o nosso dever cívico e o dele também é de que estejamos aqui na tarde de segunda-feira para ouvi-lo e poder deliberar sobre a matéria.
Com a palavra o senador Álvaro Dias, previamente inscrito.
Senhor presidente, também chegando agora, em razão da comissão especial do impeachment, para manifestar minha posição também favorável a que se conceda a oportunidade de defesa. Creio que é um procedimento correto, adequado, que tem relação com esse espírito de justiça que deve nos orientar. A oportunidade de defesa deve ser um instituto sagrado de quem é acusado, até para que se ofereça legitimidade na eventualidade de uma condenação. Portanto, senhor presidente, até para evitar a eiva da nulidade, se conceda os prazos regimentais. Assim procedemos também em outras oportunidades. Cito como exemplo o caso do senador, ex-senador Demóstenes Torres. Eu creio que dar o prazo para que a defesa se pronuncie junto a esta Comissão de Constituição e Justiça é nosso dever. Portanto, a minha manifestação de apoio à tese da ampla defesa que deve se oferecer ao acusado.
Com a palavra o senador Garibaldi Alves.
Senhor presidente, eu também quero me associar à proposta do senador Zé Agrippino, que mereceu amplo apoio aqui nesta comissão, e dizer que eu penso que o Instituto da Ampla Defesa deve prevalecer nessa comissão. E, além do mais, trata-se de um colega nosso. De qualquer maneira, o senador Delcídio do Amaral conviveu aqui conosco esse tempo todo e há de se lamentar o desfecho desse processo. Por isso é que eu queria me associar a todos que solicitam que se dê esse amplo direito de defesa.
Presidente, só para encaminhar, se Vossa Excelência permite, se não tiver ninguém inscrito mais.
Não.
Só
pela... O último inscrito foi o senador Garibaldi Alves.
Pronto.
A Vossa Excelência pode fazer o encaminhamento.
É só para encaminhar. Eu quero insistir no convencimento de que a esta comissão só cabe a apreciação do rito. Tem uma este processo tem a sua fase de instrução. Nesta fase de instrução é onde é assegurado o direito à ampla defesa do acusado. Ou seja, esta fase, esta primeira fase, onde está consagrado o direito à ampla defesa, já se exauriu. Foi no Conselho de Ética. Repito aqui, por 4 vezes o representado foi convidado. Quem aqui é membro do Conselho de Ética lembra disso. Aliás, uma das vezes que ele não veio, nós depois tivemos notícia que ele estava frequentando de moto uma das passeatas pelo impeachment do dia 13 de março. Ou seja, ele não veio à comissão, ao Conselho de Ética, e esteve presente de capacete de moto em uma das passeatas pelo impeachment. Ele tem o direito de fazer o que quiser. Aliás, um dos outros direitos constitucionais é o de ir e vir. Agora, não há também o direito da parte dele. Nós não podemos conceder o direito da parte dele de fazer como fez, como procedeu, chincana com o Conselho de Ética. Aliás, fazer pouco com o Conselho de Ética, não ser convidado, não aceitar os convites para estar presente e, paralelo aos convites, conceder entrevista, frequentar manifestação, frequentar as manifestações, tendo apresentado para o Conselho de Ética atestado médico. E aqui nessa comissão, eu repito, aqui a fase de instrução desse processo terminou. Aqui não se trata de negar ou garantir o direito da ampla defesa. O parecer de Sua Excelência senador Ricardo Ferraço, e muito bem ele fez, entra no mérito. O processo está seguindo o rito. Aliás, responde a 2 perguntas. O processo é constitucional? E o senador diz que sim. O processo está seguindo o devido rito legal do regimento interno do Senado? O senador diz que sim. Nossa apreciação é essa. Dizer que sim ou não em relação. Repito, mais uma vez, o senador terá o direito assegurado no plenário do Senado de exercer a ampla defesa. Então, me permito a divergência com os colegas senadores sobre o encaminhamento e sobre o papel desta comissão.